Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, o que me traz à tribuna hoje é uma matéria que eu julgo uma das mais importantes desta casa. Aliás, uma das comissões que eu julgo mais importantes desta casa, que é a Comissão Mista de Orçamento e o Processo Orçamentário no Congresso Nacional. Hoje tivemos uma reunião importante da Comissão Mista, que, dentre outras matérias aprovadas, teve um requerimento de minha autoria para que nós possamos fazer uma avaliação do processo orçamentário junto à Comissão Mista de Orçamento, criando um grupo de trabalho para apresentar resultados no prazo de 40 dias. Esse grupo de trabalho terá como um dos objetivos, primeiro deles, a avaliação dos resultados da aplicação da Resolução número 1/2006. Uma resolução importante que disciplinou vários procedimentos dentro da Comissão Mista de Orçamento e dentro do Congresso Nacional. Temos questões importantes como a relatoria da Receita, o rodízio de parlamentares na comissão, os comitês especializados, enfim, o rodízio de relatores setoriais, que proporcionou, além de agilidade na Comissão Mista de Orçamento, também mais transparência. Mas lá se vão 4 anos, e 4 anos, principalmente contando-se agora com o novo governo da presidenta Dilma, continuidade do governo do presidente Lula nos projetos, nos programas, naquilo que são desafios do desenvolvimento do país, mas novo em muitos aspectos, pelo seu jeito, pela sua forma de atuar. Penso que também esse Congresso, até pela renovação que teve nas duas casas, tem que se debruçar sobre esses procedimentos. Portanto, fazer uma avaliação da Resolução número 1 de 2006, saber o que de fato ela avançou e o que ainda precisamos avançar para melhorar os procedimentos orçamentários nessa casa é fundamental. Entre eles, nós discutirmos o regulamento interno da Comissão Mista de Orçamento. Dizia a Resolução número 1 de 2006 que em 60 dias a comissão disporia sobre o regulamento e não se foi feito esse procedimento. É óbvio que isso não teve grandes impactos, porque a resolução é soberana. Mas penso que se nós tivermos um regulamento adequado, vamos ter cada vez mais clareza nas normas do processo orçamentário. A outra questão que é importante são as emendas parlamentares. Nós precisamos discutir esse processo. Ultimamente, as emendas parlamentares têm sido objeto de discussão, de debate nessa casa, de questionamentos. Será que elas estão corretas? Será que os procedimentos que nós estamos utilizando são corretos? Primeiro, quero deixar aqui muito claro, é direito do parlamentar emendar, propor emenda a qualquer projeto de lei que tramite nessa casa. Portanto, é direito e muitas vezes dever do parlamentar fazer emendas à comissão, à lei de orçamento, à lei anual de orçamento. Mas nós temos que nos perguntar qual é a efetividade que nós estamos tendo em relação a essas emendas. Se elas de fato estão gerando resultado, e se conseguem, com esses resultados, mudar a vida das pessoas lá na ponta. Então, nessa discussão, nós queremos fazer um diálogo sobre esse procedimento. Aliás, muito atual, porque nós estamos discutindo agora a questão dos restos a pagar. Grande parte dos restos a pagar estão ligados também a emendas parlamentares. Muitas dessas emendas, senhores senadores, sem lastro, sem um lastro financeiro concreto, mas pior, sem um lastro programático. Porque nos é dado o direito a fazer emendas. Mas o que nós vamos emendar na lei de orçamento? Eu parto do pressuposto que o planejamento, a definição das obras, a definição do rumo do país, se dá pelo executivo, que foi eleito para isso. Portanto, o planejamento de governo que dá rumo ao Estado é pelo Poder Executivo. Nós temos o PAC, nós temos vários projetos que estão encaminhando. Portanto, eu penso também, e aqui é um diálogo com os senhores, que as emendas que devemos fazer ao orçamento são emendas que têm que ter a ver com o planejamento de governo, porque senão elas vão na contramão daquilo que vai ser executado. Eu já vi emendas dessa casa, já vi emendas também da Câmara dos Deputados, para ajudar em festas, para ajudar em festividades de municípios. Não sou contra as festas, não sou contra as festividades, acho que elas são importantes, nós precisamos disso. Mas elas não são o que é essencial para o desenvolvimento desse país, para as políticas públicas estruturantes. Portanto, nós vamos ter agora um monte de emendas que foram aprovadas no turismo, que foram empenhadas e que não vão ser executadas. Porque no lastro dessas emendas vieram também muitas denúncias de que os recursos não eram efetivamente aplicados. Então, eu penso que nós temos que ter um rol de iniciativas viáveis aqui dentro do Congresso Nacional para que assegure aos parlamentares que a apresentação de emendas orçamentárias que nós fizermos sejam emendas que, de fato, tenham esse lastro programático e que possam ser executadas posteriormente. A cada ano, essa casa aumenta o valor das emendas parlamentares. Hoje nós temos 13 milhões por parlamentar. As emendas apresentadas ao orçamento de 2011 somaram 21 bilhões de reais. Eram emendas individuais, emendas de bancada, emendas de comissão. Bom, com a readequação orçamentária, muitas dessas emendas não vão ser executadas, assim como emendas passadas, que não vão ser executadas, algumas empenhadas. Aliás, é histórico que se empenha na faixa de 6, 7 bilhões e se paga na faixa de 3 bilhões, que é a capacidade financeira que nós temos. Então, eu penso que nós temos que ser mais resolutivos nessa questão. Temos que fazer emendas que, de fato, nós possamos entregar à população com a qual nós compromissamos. Eu, inclusive, acho, e vai ser um objeto de debate, e essa é a minha opinião, e vai ser externada ao grupo, que nós devemos reduzir o valor das emendas. Se nós não conseguimos executar emendas no valor de 13 milhões, vamos reduzir para aquilo que historicamente tem se mostrado que é viável empenhar. E vamos chamar o Executivo aqui e fazer um pacto com o Poder Executivo de que as emendas apresentadas dentro do compromissado vão ser executadas. Porque nós também não podemos receber do Executivo, senhor Presidente, um projeto de lei que já esteja 100% programado. Se nós temos o direito a emendar, se nós temos o direito a debater e se nós queremos emendar naquilo que é estruturante, que vai fazer diferença na vida das pessoas, aproveitando programas importantes de governo, a lei orçamentária, o projeto de lei orçamentária, deve virar essa casa com espaço para a realização das emendas parlamentares. E com o compromisso de que aquelas emendas, observados os critérios de um rol de iniciativas que são viáveis, portanto, nós vamos apresentar emendas viáveis programaticamente, financeiramente, emendas que vão para municípios ou entidades com capacidade de execução, essas emendas vão ser executadas. Aí nós vamos parar de brincar de fazer orçamento. Se não vem para casa um orçamento com uma receita que não cabe às despesas, essa casa aumenta a receita, ainda que historicamente me digam que a casa tenha acertado, esse acerto se dá no final do ano com o fechamento do processo, então fica tudo muito contingenciado e nós não conseguimos fazer a execução e brincamos de fazer emenda. Então, eu penso que essa questão das emendas é a questão de maior importância que nós temos que discutir. Nós temos responsabilidade em relação a isso, com esse Congresso, com essa Casa, mas também com a população desse país. Apresentar emendas que, de fato, nós possamos executar e emendas que agreguem a programas que são importantes. Eu quero dar um exemplo aos senhores senadores. Nós temos um programa que é importantíssimo no governo federal, que é o programa Pró-Infância, que tem como uma das metas a universalização da educação infantil. Algo que tanto nós sonhamos, não é mesmo, senadora Ana Rita? Que todas as crianças tenham acesso à educação infantil. Bom, a presidenta Dilma falou que é meta de seu governo fazer 6 mil creches, 6 mil unidades de educação infantil. Nós podemos, enquanto Congresso Nacional, ter uma grande colaboração a esse programa com condições reais de execução de emendas. Se nós quisermos colocar uma parte das nossas emendas para ajudar nos nossos estados e municípios a ampliação de creches. Que isso é algo que eu tenho ouvido de todos os senadores como uma das prioridades. Tenho certeza que são emendas exequíveis, tenho certeza que são emendas que vão ter lastro programático financeiro, estão dentro de um programa estruturante de governo que todos nós concordamos. E assim com sucessivos outros programas na área de infraestrutura. Por que hoje nós não temos tantas obras inacabadas? Porque hoje...
Permite uma parte, senador?
Eu já vou conceder uma parte a Vossa Excelência, senador Flecha Ribeiro. Porque hoje nós temos um programa de governo, um programa que pensa o país como um todo, que é o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, e que vai estar consubstanciado no PPA desse ano, que traz grandes novidades na matéria orçamentária. Portanto, o governo tem um rol de obras de infraestrutura que tem a ver com o desenvolvimento do país, que afetam o meu estado, afeta o estado do senador Mocca, afetam os estados do norte, do nordeste, do sudeste, e as obras têm ligação entre si. Antes, o que, que nós tínhamos? Uma ausência de planejamento estruturante, vinha para essa casa a emenda, senadores e deputados, no afã de fazer obras, acabavam fazendo emendas, colocando ponte, rodovias, aí mudava o governo ou mudava o parlamentar, essa obra ficava, essa obra não continuava e via-se outra. Por quê? Porque não tinha visão de conjunto. Então eu acho que nós temos que ter a visão de conjunto, temos que ter o direito de emendar, ter o direito de ver as nossas emendas realmente executadas, mas elas têm que estar dentro dessa visão estruturante das ações de governo.
Concede uma parte?
Eu concedo uma parte ao senador Flecha Ribeiro e depois ao senador João Pedro.
Senadora Gleisi Hoffmann, Vossa Excelência é uma senadora competente, atuante e estudiosa. Faz um pronunciamento da melhor espécie, como sempre, quando trata da questão orçamentária. Eu queria concordar com Vossa Excelência, eu acho até que essa questão de emendas, deveriam as emendas ser aceitas apenas para obras que estivessem em andamento. Obras novas, só se não houvesse obras inacabadas. Porque é impossível você ter obras por serem concluídas e iniciar novas obras. Então, teria que ter algo que direcionasse nesse sentido, já que não há como Vossa Excelência colocou, não há uma programação, um planejamento a nível nacional, regional, estadual, que direcionasse essas emendas dos parlamentares. Mas eu perguntaria a Vossa Excelência, não acha que isso tudo poderia ser melhor equacionado com um orçamento impositivo, em que a peça orçamentária aprovada pelo Congresso, nós todos, parlamentares, tivéssemos a certeza de que ela seria realmente definida e aplicada pelo Executivo? Eu gostaria de ter uma posição de Vossa Excelência com relação ao projeto que nós já aprovamos aqui no Senado e que a Câmara Federal não dá andamento a ele. Ou seja, nós nos debruçamos, agora mesmo chega ao Congresso a proposta, a LOA do Executivo, e nós vamos nos debruçar até o final do ano para aprovar a peça orçamentária, e quando chega para execução, o Executivo corta-se, como está acontecendo em 2011, 50 bilhões do orçamento, e não sabemos aonde serão esses cortes, e ao mesmo tempo em que autoriza 55 bilhões a emissão de títulos para o BNDES. Eu acho que há aí um contraditório. Eu gostaria de aprender com Vossa Excelência qual o caminho que nós, parlamentares, poderíamos seguir para fazer o ajuste de conduta na questão orçamentária do nosso país.
Obrigada, senador Flecha. Como eu disse, aqui é um diálogo com os senhores senadores, não tem aqui nenhuma pretensão professoral. Apenas tenho também dúvidas sobre o processo orçamentário. É uma lei diferenciada porque lida com recursos, lida com finanças e lida com situações também inesperadas. O orçamento impositivo, ele teria condições de ser realidade se nós tivéssemos critérios muito claros que dispusessem desde a questão sobre a receita, como essa casa vai trabalhar, quais são os critérios para essa casa aumentar ou não previsão de receita e também sobre lastros das emendas que são feitas, porque nós temos que ter e seguir o planejamento, aquilo que vem direcionado pelo PPA, aquilo que vem direcionado pelos planos de governo. Se nós emendarmos o que não está direcionado num plano que tem a ver com o andamento e o desenvolvimento do país, com certeza nós vamos ter problemas para execução orçamentária. É uma matéria que vai exigir muito de nós, tanto do Parlamento como do Executivo, mas não acredito que o orçamento impositivo seja a saída. Talvez partes do orçamento, sim, mas há que ter uma flexibilidade até pelas questões emergenciais. Por exemplo, grande parte dos recursos agora adequados, né, orçamentariamente dentro desses 50 bilhões foram despesas colocadas na lei orçamentária por aumento de receita feita pelo Congresso Nacional. Então, o Congresso não tem os mecanismos de avaliação que tem a Receita, que tem o Ministério de Fazenda. Enfim, podemos ter excelentes consultores, e sei que temos. A casa é uma casa de grande qualidade de elaboração, mas os mecanismos de Receita e da Fazenda estão com o Executivo. Conceda a parte, senador João Pedro.
Senadora Gleice, quero rapidamente dividir a parte em duas questões. A primeira, eu quero prestar, nessa parte, o meu reconhecimento de uma senadora que chega ao Senado da República, ao Congresso Nacional, e tem bem claro o compromisso político que Vossa Excelência tem, da defesa do Estado de Vossa Excelência, mas da defesa de um projeto político nacional. Vossa Excelência, em pouco tempo, marca uma postura firme, coerente, explícita em defesa desse projeto. Nós estamos juntos. Vossa Excelência, como parlamentar, que tem uma presença tanto nas comissões como neste plenário, tem sido muito clara, e clara no embate político, que é natural da casa, uma postura de mulher, de senadora e do projeto bem definido, projeto político bem definido. Vossa Excelência merece o aplauso por conta dessa firmeza, desta convicção de fazer a fala mansa, mas de fazer a fala firme, coerente em defesa de princípios que marcam a história do nosso partido e a história política de Vossa Excelência. E Vossa Excelência levanta um tema onde o Congresso, não só o Senado tem um dever, mas o Congresso precisa parar para fazer uma discussão de fundo na feitura, na constituição do orçamento. Nós precisamos fazer para corrigir distorções. Há pouco tempo, há um ano atrás, nós tivemos que mudar os relatores. Os últimos relatores ficam quase que sob suspeição por conta da forma como o orçamento é constituído. A casa precisa fazer. E é evidente, a parte do senador Flecha Ribeiro já mostra, ele tem uma opinião. Por que não fazer de forma impositiva? É uma proposta. Nós precisamos ter, inclusive, a coragem para fazer esse debate de profundidade sobre o orçamento, sobre as nossas proposituras, o limite do Poder Executivo, o nosso limite, compreender os limites orçamentários, não é, para atender as demandas, mas, acima de tudo, ter um olhar nacional do ponto de vista do orçamento, alcançar, não é, as demandas nacionais de setores importantes da sociedade e o papel que o Congresso tem de participar, que eu considero legítimo, a participação do Congresso na elaboração do nosso orçamento, com medidas, inclusive, mais transparentes. A sociedade precisa ter isso. Mais transparência, mais clareza, objetividade, no sentido de alcançar os objetivos que tem o orçamento nacional. Mas parabéns, porque Vossa Excelência está levantando questões fundamentais sobre o Executivo, sobre o Congresso, sobre orçamento, sobre os recursos que compõem, inclusive, o orçamento brasileiro. Muito obrigado.
Agradeço, senador João Pedro. Solicito à mesa um pouquinho mais de tempo para concluir aqui meu pronunciamento e meu raciocínio. Agradeço muito sua contribuição, senador, e penso que é a nossa função aqui nessa casa fazer esse debate. Ele não é um debate fácil, há muito tempo a casa já se debruça, mas penso que nós temos uma oportunidade agora, inclusive com a chegada do novo PPA, com a presidenta Dilma, com as questões orçamentárias também, com a ministra Miriam. E eu queria, para encerrar, falar de mais dois pontos que são importantes para esse debate na Comissão Mista de Orçamento e que serão objetos de estudo e de discussão do grupo de trabalho. Primeiro, é o estabelecimento de metodologia da receita na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Espero que a gente consiga alcançar o debate dessa LDO para que essa metodologia já esteja estabelecida. Porque o grupo de trabalho tem prazo de 40 dias, mas a matéria será votada pela Comissão Mista de Orçamento. E, por último, a proposta de editar um projeto de decreto legislativo sobre fiscalização de obras. Nós já temos visto aí, em relação ao envio da LDO, já temos visto sobre esse tema muita polêmica, visto que a LDO traz uma flexibilização em relação à questão das obras a serem executadas, mas nós precisamos mudar esses procedimentos. Nós não podemos mais permitir que a obra seja punida quando se tem sobre ela suspeição de desvio de recurso ou de má gestão do dinheiro público. A penalização tem que cair, com certeza, para o gestor dessa obra, pelo responsável, até pela empresa que a está fazendo. Mas não dá mais para qualquer relatório técnico vindo do Tribunal de Contas da União colocar uma obra que está sendo realizada com recursos públicos suspensa, porque isso causa imensos prejuízos a toda a sociedade. O custo disso é muito maior à sociedade para depois retomar, investir, recuperar aquela obra. Penso que esses são temas que vamos debater com muita seriedade, com muito para que esse Congresso Nacional, Senado e Câmara possam ter um processo e um procedimento orçamentário que nos orgulhem a todos. E quando nós falarmos em orçamento, quando falarmos em comissão mista de orçamento, o que a gente possa receber das ruas, senador, seja os parabéns por nós estar trabalhando tão bem com matéria orçamentária. E espero, sinceramente, que isso também seja pactuado com o Executivo, que tenha respeito com essa Casa, para que a exequibilidade das suas emendas e das suas propostas possam acontecer dentro desses padrões, dentro desses critérios. Muito obrigada.